Agradeço imensamente a parte de Vossa Excelência, nobre senador Pedro Taques, que só vem ilustrar o meu pronunciamento, reforçar com argumentos ainda mais sólidos que os meus. Realmente nós temos modelos diferentes de ex-presidentes. O presidente Itamar veio aqui, disputou a eleição, ficava sentado ali na bancada do seu estado, vigilante, atuante. O presidente José Sarney dirige o Senado com equanimidade, acabou de dar uma grande contribuição à vida da instituição que preside ao capitanear a emenda que muda o regime de tramitação das medidas provisórias. Convivemos com o presidente Collor como presidente da nossa Comissão de Relações Exteriores, que conduz também com muito zelo, com muita grandeza essa comissão. E nós temos presidentes que são ex-presidentes, que nem por isso são mudos. O presidente Jimmy Carter não é mudo. O presidente Clinton não é mudo, o presidente Fernando Henrique não é mudo. Eu quero dizer sobre o presidente Lula. Eu fui um crítico do governo do presidente Lula, mas eu quero dizer aos meus colegas que um grande momento da vida do presidente Lula foi decidir ser ex-presidente. Porque se ele tivesse querido pleitear um terceiro mandato, eu não tenho dúvida que ele conseguiria. No bojo de uma enorme popularidade, sucesso na vida econômica, em grande parte, evidentemente, fruto do trabalho de seus antecessores, mas que ele soube manter e conduzir, ele poderia ter sido reeleito. Ninguém tem dúvida quanto a isso. O presidente Lula resolveu ser ex-presidente. Foi um grande momento da vida deste homem. Agora, o que ele vai fazer depois é problema dele, é problema do partido dele, é problema... O que a minha preocupação, falo aqui como senador, como brasileiro, como homem que se preocupa com a vida das instituições, é quando eu vejo um ex-presidente sendo praticamente, digamos assim, insinuado como candidato à sucessão da presidente eleita no partido dele, por um ministro dessa presidente. Isso me dá a ideia de uma bagunça, de uma casa da mãe Joana, algo incompatível com a saúde das instituições. Esse é o meu problema, esse é o foco da minha questão. E ouço a parte do senador Ciro Miranda, antes de ceder a parte ao senador Lindbergh, que quer fazer um post-scriptum ao seu pois primeiro não. Aparte.
Senador.
Por favor.
Senador Aloysio Nunes, o senhor está sendo extremamente feliz. Mas, ao voltar um pouquinho a falar da alma penada em questão, que estávamos conversando aqui, quem a presidente que tem um ministro como esse que dá essa declaração não precisa de inimigos e muito menos de oposição. Ela já tem dentro de casa. Eu depenestraria no mesmo momento. Isso é uma falta de respeito. Mas nada me parece mais do que um jogo. O senhor está notando que ele está se descolando da presidente nos escândalos que estão acontecendo. Da qual fica uma pergunta, sem resposta até hoje, e que não pode calar, que a presidente tem que responder quem colocou toda essa corja que está sendo denunciada. Quem loteou esse país à custa de apoio político? Ela tem que responder. Então, ele está se descolando. Como sempre aconteceu, eu não ouvi. Pela primeira vez na história desse país, nós tivemos um presidente surdo e mudo. Nada viu, nada ouviu. Então, isto é uma jogada. Isso é uma jogada, senador Aloysio. Entende? E a pobre da nossa presidente está refém. Ela está desamparada, mal assessorada, porque se o principal ministro, casada com a principal conselheira da presidente, usa esse argumento, pelo amor de Deus. Mas nós estamos preocupados, como o senhor falou, Sua Excelência falou, pela governabilidade, certo? Então fica aqui que esse é um teatro e nós não gostaríamos de ter estoque de pessoas como esta. Realmente, o presidente Lula, ex-presidente Lula, teve várias partes boas, mas ele foi um presidente que não tinha uma postura e não tem agora. Agora ele está solto, antes ele ainda estava amarrado, tinha uma assessoria que falava, presidente, o senhor não pode falar isso, o senhor não pode beber em público, o senhor não pode fazer charuto, o senhor não pode fazer isso, agora não tem ninguém. Então ele começa a falar as bobagens que pensam. Infelizmente, existem presidente e presidentes. Nós tivemos já estadistas e tivemos presidente. Obrigado.
Obrigado, senador Simeão. Vossa Excelência resume em 1 minuto e meio um discurso de muita substância que fez no horário de expediente hoje à tarde, que coincide exatamente com o meu ponto de vista. Eu apenas suponho que o presidente Lula, dessa vez, tenha alguns assessores e conselheiros que digam: vai em frente, presidente, vai lá, o senhor vai voltar. E, às vezes, as pessoas se sentem tentadas por esse canto de sereia. Né? Ouço a parte do nobre senador Lindbergh Faria, com muito prazer.
Senador Aloysio, Vossa Excelência sabe da minha admiração pelo senhor.
É recíproco.
O senhor, eu sei disso.
Admiração e amizade.
E além do senador mais votado de todo o Brasil, é um dos melhores senadores atuantes, mas eu fico olhando e fico vendo, porque de fato há um grande incômodo com a oposição, a existência do presidente Lula com 65 anos, com futuro pela frente, que saiu de, e é importante registrar a diferença, viu, senador Luiz Lima, de outros presidentes da República, que não foram candidatos em outros momentos, porque não saíram como presidente Lula com 85% de aprovação popular. E aqui ninguém vai intrigar o Lula da Dilma. Ninguém vai intrigar o Lula da presidenta Dilma. E digo o contrário. Não tem nada mais que seja uma... que seja o fiador da governabilidade do que a existência do presidente Lula. Sei que tentativas de desestabilização da presidenta Dilma não vão acontecer nesse seu governo por ter justamente um presidente como o presidente Lula. Agora, não venham nos pedir a aposentadoria desse presidente, que colocou 40 milhões de pessoas na classe média. Olha, eu não sei quando o presidente Lula vai ser candidato. Quem vai decidir isso é o Lula, é a Dilma, é o nosso partido. A gente aceita sugestões do PSDB, mas quem vai decidir somos nós. E não vejo nada de mais alguém dizer se... O Lula, lá no Rio de Janeiro, falou, respondeu dizendo o seguinte: é a Dilma que vai decidir. É. Porra. E digo mais, senador Aloysio Nunes, eu tenho certeza de uma coisa, acabo dizendo uma coisa aqui, que o Lula vai ser novamente candidato a presidente da República, num dia. Tem 65 anos, eu não sei quando vai ser, acho que o cenário mais provável ao presidente Lula é ser candidato novamente a presidente da República em 2018.
Aí ele vai
mas
me
o que me...
Eu tenho 66, vai disputar comigo.
O que passa para todos nós um pouco é essa angústia da oposição. De saber que tem a presidenta Dilma, mas nós temos Lula pairando, rondando com toda essa popularidade. Desculpa pelo tempo que tomei.
Não, o tempo.
Desculpa pelo tempo que tomei, você... mas para a gente que é do PT é tão bom ter Lulinha aí fora, nosso presidente.
Pois não, senador Lindbergh, Vossa Excelência sabe também, não é preciso que rasgue sedas ao senhor. Sabe do meu apreço, do meu minha amizade, da minha admiração pelo seu trabalho. Agora, eu quero dizer que eu fico mais uma vez incomodado quando o senhor diz, um senador da sua importância, diz que o fiador da governabilidade é o presidente Lula. Eu preferia que o fiador da governabilidade fosse a presidente da República. Sinceramente, ela foi eleita para isso. O ex-presidente não tem que ser fiador de governabilidade de coisa nenhuma. O ex-presidente Lula tem todo o direito de fazer política, de viver segundo o seu temperamento lhe dita, não é? Ele chegou a dar conselhos ao ex-presidente Fernando Henrique: vai cuidar dos seus netos, fique em casa, ponha pijama. Foi o que ele disse. Seja um ex-presidente. Veja esse papel. O papel do ex-presidente é ficar em casa cuidando dos netos. Foi o que o presidente Lula disse quando era presidente, do ex-presidente Fernando Henrique. Agora, ele está cada vez mais desabrido, falando pelos cotovelos. E quando diz a Vossa Excelência, numa conversa no Rio de Janeiro, olha, 2014, quem vai decidir? A Dilma? Então, o homem é candidatíssimo a presidente da República e não é em 2018.
Não falou para mim,
é
não. 2014. Eu li nos jornais.
Então, Vossa Excelência leu no jornal.
Me bota essa responsabilidade
não.
Aqui, não.
Então, leu no jornal. Me desculpe, eu ouvi mal. Então, quando diz isso... Ah, então é para 2014. E quando Paulo Bernardo, que foi um dos que ele deixou lá, vai para um blog muito lido por todo mundo político brasileiro e fala isso. Se a presidente Dilma estiver bem, aí ela dificilmente o Lula terá... São duas condições. Primeiro, ela tem que estar bem. E segundo, ainda que ela esteja bem, dificilmente o presidente Lula será candidato. Se isso não é uma facada nas costas, eu não sei o que significa facada nas costas.
Vossa Excelência, permite uma parte?
Ah, pois não, senador Suplicy, eu não vi que Vossa Excelência havia pedido uma parte, me penitencio com Vossa Excelência.
Prezado senador Aloysio Nunes Ferreira, às vezes nós aqui podemos ter divergências, e elas existem, na ênfase pela qual ambos colocamos os nossos pontos de vista, e o PSDB e o PT, mas há momentos em que trabalhamos juntos por objetivos comuns. Ainda
como hoje à tarde.
Como hoje à tarde, ali no Ministério da Agricultura, onde o ministro Wagner Rossi, ao receber os bananicultores de Santa Catarina, de São Paulo, especialmente do Vale do Ribeira, anunciou, e atendendo o apelo de todos aqueles, das associações e dos prefeitos das regiões, que não haverá mais a importação de bananas do Equador, tal como se chegou a ventilar, porque isso poderia prejudicar grandemente mais de 500 mil pessoas que trabalham na cultura da banana. Mas eu, tendo em conta o seu pronunciamento, eu gostaria de falar de mais um fato importante, onde nós, Vossa Excelência, eu e nossos governos estarão dando passos comuns. Eu me refiro ao encontro que haverá amanhã no Palácio dos Bandeirantes, quando o governador Geraldo Alckmin receberá a presidenta Dilma Rousseff, a ministra Tereza Campelo, lá estará o secretário do Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, com o qual eu estive há duas semanas em audiência com ele, e, aliás, falamos a respeito do que vai acontecer amanhã. Havia estado tanto junto ao secretário de Desenvolvimento Social do governo estadual, também junto à Secretaria do Governo Municipal e junto ao próprio prefeito Gilberto Kassab, a senhora Ana Fonseca, que é a secretária extraordinária do Programa de Erradicação da Pobreza Extrema. E, justamente, haverá amanhã algo que se anuncia que me parece extremamente importante, qual seja a fusão dos programas de transferência de renda do governo da União com o governo estadual. Haverá um entendimento pelo qual haverá um cadastro único, e haverá o objetivo já expresso nestes dias pelo governador Geraldo Alckmin, consoante o objetivo da presidenta Dilma Rousseff, da realização da busca ativa com a parceria do governo da União, do Estado e dos municípios de nosso Estado e de toda a região Sudeste, segundo o qual o governo irá verificar se há qualquer família, seja no nosso município de São Paulo ou em todos mais de 600 municípios do Estado, que porventura, tendo as condições...
Por favor, senador, meu tempo está excluído, está se esgotando, eu vejo que Vossa Excelência quer se inscrever para fazer um discurso.
Muito bem.
Então se inscreva, por favor.
Tá bem.
Não é exatamente
que,
uma parte.
Tendo, se houver qualquer pessoa com o direito aos programas da União ou estaduais, ele será buscado e será atendido. Eu quero aqui dizer que considero este passo comum do governo da União e do Estado de São Paulo e dos municípios como algo muito positivo.
Senador Suplicy, embora sem nenhuma conexão com o tema que estou tratando, o senhor à parte é sempre bem-vindo, exatamente por tratar de algo muito positivo, que é esse encontro que vai acontecer amanhã. E eu, se não tivesse compromisso aqui com a Comissão de Relações Exteriores, estaria lá também. Agora, Vossa Excelência falou em bananas na reunião que tivemos hoje à tarde. Eu sinto ter abordado no meu discurso um enorme abacaxi. Um abacaxi que cabe à presidente Dilma descascar, que é a incontinência verbal e a deslealdade do seu ministro de comunicação. Muito obrigado.